todos, então, vamos dar início à reunião. Já estão os representantes dos grupos parlamentares todos, acho que falta o IEL, só vem ali. Acho que está daquele lado. Não, o IEL, não, eu estava a dizer só o EL, pá, né? Sem o I. Está a caminho. Nós tivemos, só para vos dar uma breve explicação antes de começar a reunião, que de manhã tivemos uma reunião de mesa e coordenadores, que vamos continuar essa discussão na próxima quarta-feira, depois do plenário, para acertar definitivamente a calendarização total dos trabalhos da Comissão. Quer os artigos que vamos discutir em cada reunião, para cada um saber quais são, e depois os coordenadores da Comissão indicarão as pessoas que falam sobre isso, e isso só ficará pronto no fim da próxima reunião da reunião de mesa e coordenadores. Portanto, hoje vamos começar pelo preâmbulo, portanto, que é a parte inicial da Constituição. De manhã, nessa reunião de coordenadores, portanto, acordamos, isto é sempre nesta comissão, como sabem, é sempre em termos indicativos, que os partidos que apresentam propostas de alteração são os primeiros a apresentá-las. No caso do preâmbulo, são só dois, que é o Chega e a Iniciativa Liberal, e depois passaremos a todos os deputados, todos os grupos parlamentares que queiram pronunciar-se sobre a matéria, com as réplicas e com as tréplicas necessárias, desde que, porque isto depois também nos serve para o resto dos artigos, que são muitos, são 186 artigos que temos que discutir aqui, que é uma tarefa que não é fácil, e no total 393 propostas de alteração, que é um trabalho que precisa de alguma disciplina. Nós, em termos indicativos, portanto, chegamos à conclusão lá na reunião da mesa, que cada apresentação das propostas de alteração serão 5 minutos indicativos, e depois as réplicas e as tréplicas serão 3 minutos cada um, tentarmos seguir esta indicação, independentemente de se ultrapassarmos, estarmos com a noção de que o estamos a fazer. Portanto, eu passava desde já a essa primeira alteração, que é o preâmbulo da Constituição. Nós vamos seguir, acho que devem todos acompanhar se quiserem, e a comunicação social também pode, porque está no site da Comissão, aquele mapa que elaboramos, que é uma apresentação comparada dos projetos de revisão constitucional, em que, em primeiro lugar, está o artigo com a redação atual da Constituição, e depois está cada proposta de cada partido sobre este artigo. Portanto, é esse guião que vamos seguir, e, portanto, eu passava desde já a palavra ao Chega, ao deputado André Ventura, que tem uma alteração ao preâmbulo e que desde já tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e também a todos os colegas aqui presentes. De forma breve, para depois podermos ter mais tempo também no debate das propostas, que são duas neste caso. A proposta do Chega visa, no fundo, concretizar um objetivo que já tinha sido definido na proposta, nos objetivos iniciais da proposta, que é o de condensar e materializar a neutralidade ideológica da nossa Constituição. Todos aqui, e provavelmente o país inteiro, conhece o contexto político, o contexto revolucionário em que a nossa Constituição foi não só redigida, como discutida, como implementada. Esse é um contexto que já não é o nosso de hoje, e, portanto, há dois caminhos, basicamente, que temos que seguir do ponto de vista jurídico-constitucional. Ou de que o preâmbulo é um mero objeto histórico sem qualquer valor interpretativo, hermenêutico, ou atualista, é uma tese possível, ou de que o preâmbulo tem um valor para lá de simbólico, histórico, tem um valor normativo. E com a normativização desse preâmbulo, é inevitável que, se concluirmos que ele tem um pendor, vou sublinhar novamente, normativo, não pode ao mesmo tempo ser um arquivo histórico daqueles dias, daqueles meses ou daqueles anos. A proposta do Chega visa, por isso, eliminar uma dimensão que tem sido particularmente problemática para alguns setores políticos da sociedade portuguesa, por não ser inclusivo da sua hoje coexistência no panorama político português, que é a definição de um caminho para o socialismo através do preâmbulo da Constituição. Comecemos por dizer isto. Não faz nenhum sentido que uma Constituição plural e pluralista indique ao país o caminho que quer seguir. O país fala-o-á no respeito pelo seu voto, pela escolha dos seus cidadãos e pelo caminho que quer trilhar. Seja ele um caminho de socialismo, de liberalismo, de conservadorismo ou de qualquer outro ismo que o país queira trilhar. A proposta do Chega, que todos penso que têm acesso, faz apenas três alterações fundamentais. Estabelece, no parágrafo em causa, a Assembleia Constituinte afirmou então a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático e abrir caminho para uma sociedade não socialista, mas a uma sociedade cuja matriz política apenas pelo povo pudesse ser escolhida e delimitada, sem linhas norteadoras pré-estabelecidas, para lá das que o Estado de Direito faça aplicar, ou dogmas político-ideológicos diversos, sempre no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno, que repudie e censure todos os regimes políticos e ideologias totalitárias, independentemente da área política que representem. Em termos simples e do ponto de vista doutrinário, aliás, eu trouxe aqui hoje as Constituições portuguesas todas de 1822 até hoje. Evidentemente que não vou estar a amassar a Câmara, esta Comissão com isso, mas basta um estudo muito simples sobre isto para perceber que o que vou dizer é objetivo. Nenhuma das nossas Constituições, mesmo as que se fundaram em atos revolucionários, tem um preâmbulo como aquele que nós temos hoje em vigência. Mesmo a Constituição de 1911, que, como sabemos, assentou na Revolução de 1910, na Revolução Republicana de 1910, nunca define em momento algum que a sociedade tem que percorrer um determinado caminho. E esta dimensão teleológica da normativização que é destruída por um mero valor histórico ou arquivista, que perde sentido na sua consideração de preâmbulo. Portanto, a nossa proposta não é de que o preâmbulo da Constituição diga que Portugal segue no caminho do conservadorismo, do liberalismo, da direita ou da esquerda. É que defina que todas as matrizes políticas que fazem parte do Estado de Direito são igualmente incluídas e inclusivas na normativização constitucional. E não é difícil de integrar esta nossa proposta na própria tradição constitucional portuguesa, podendo chegar-se a esta conclusão. Onde há a ruptura com a nossa tradição constitucional não é nas outras Constituições. É na Constituição de 76 que se dá uma ruptura com a nossa tradição constitucional nesta matéria. Com um preâmbulo que define um caminho a percorrer e não um preâmbulo que faz uma resenha meramente histórica da sua origem. E por isso nós, a tese que temos é de que o preâmbulo não deve ser visto como um mero instrumento histórico ou de análise histórica, tem um valor hermenêutico e interpretativo, tem um valor de normativização e, ao ter um valor de normativização, não deve excluir campos políticos, deve incluir todos, mesmo os não socialistas, que são uma parte importante, diria até provavelmente maioritária do ponto de vista sociológico, do país. E é essa abertura constitucional que nós propomos com estas três alterações fundamentais. Uma nota só, porque é uma questão histórica. A 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime então vigente. Hoje, a maioria dos historiadores, inclusive uma parte dos historiadores de esquerda, inclusive alguns dos presidentes da República de Esquerda que tivemos durante os últimos anos, concluíram que o regime anterior não era um regime fascista, era um regime totalitário e uma ditadura, mas que não se enquadra, do ponto de vista da sua categoria, naquilo que é a designação de fascismo. e por isso, dentro dessa linha, que hoje penso que é reconhecida por muitos, quer à direita, quer à esquerda, pensamos que este preâmbulo ficaria neutral do ponto de vista ideológico, mas sobretudo neutral no caminho que queremos percorrer para o futuro, que é não obrigar ninguém a caminhar para uma sociedade socialista quando as pessoas não querem caminhar para uma sociedade socialista. E se quiserem caminhar para uma sociedade socialista, votam. Não é a Constituição que lhes diz que têm que caminhar para essa sociedade socialista. Hoje, as Constituições mais modernas do mundo não apontam caminhos. Pelo contrário, definem direitos, delimitam deveres, estabelecem princípios, nunca definem um campo político para onde se deve caminhar. Portanto, é nessa área de neutralidade que nós entendemos que esta proposta faz sentido ser discutida. Muito obrigado e obrigado a todos.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora então, porque também tem proposta nesta matéria, a Iniciativa Liberal, pelo deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores deputados, membros da Comunicação Social. Ao falar sobre aquilo que é a nossa proposta de alteração do preâmbulo, quero chamar a atenção de que, para aqueles que não sabem, eu não tenho formação jurídica e muito menos constitucional. Portanto, aquilo que vou hoje dizer foi resultado daquilo que me vi obrigado a fazer, de perceber um pouco quais são os papéis que os preâmbulos das constituições que os têm, que nem todos os têm, desempenham nos respectivos ordenamentos. E não sendo espantar que há exemplos para quase todas as naturezas de preâmbulos, os constitucionalistas com número de citações suficientes tive a oportunidade de consultar, todos eles concorrem numa coisa, com mais ou menos caráter normativo, com mais ou menos caráter cerimonial ou honorário ou celebratório ou até exortatório que os vários preâmbulos possam ter, nenhum constitucionalista gosta de usar um preâmbulo sem lhe dar qualquer espécie de valor, porque ao limite ele tem sempre uma influência interpretativa naquilo que possam vir a ser no futuro dúvidas constitucionais. Cito sobretudo o professor Forcini da Universidade de Bocconi, que chega a dizer que não há nenhum purista do constitucionalismo que goste de desvalorizar um preâmbulo como mera peça histórica. E é isso que eu quero começar por fazer. Eu quero dar todo o respeito e consideração ao preâmbulo da Constituição que hoje temos em vigor, que vem de abril de 1976, e exatamente por lhe dar esse respeito, não o vou considerar uma mera peça histórica, não vou considerar um mero reflexo das circunstâncias que vivíamos nessa altura, e vou tratá-lo com o respeito que ele merece e que, portanto, pode ter impacto interpretativo nas normas constitucionais que depois constituem o articulado. Nesse sentido, a Iniciativa Liberal apresenta, em dois dos cinco parágrafos que constituem o preâmbulo, três alterações que eu passo a explicar sumariamente. A primeira, logo no primeiro parágrafo, acrescenta à frase que já lá está relativamente à importância do 25 de Abril, a importância do 25 de Novembro. Isto não é uma mera pirraça histórica ou ideológica. É o reconhecimento de que todos os deputados que aqui estão deviam ter, mesmo que hoje em dia o Partido Socialista tenha vergonha da luta que na altura fez, de que sem o 25 de Novembro de 1975 não teria havido Constituição de 1976. 10 dias antes ou 12 dias antes do 25 de novembro de 1975, esta casa onde estamos hoje sentados esteve cercada. Os deputados passaram cá à noite não podendo sair e tivesse tido sucesso esse movimento que então estava no seu auge, se não tivesse havido o 25 de novembro, era muito pouco provável que tivéssemos chegado ao fim do processo constituinte e tivéssemos otorgado a Constituição de 1976. E em honra dessa realidade, por muito que alguns hoje queiram reescrever a história, a sua própria história às vezes, que considerámos que era importante dar a dignidade à data do 25 de novembro nesse primeiro parágrafo. No penúltimo parágrafo, retiramos a menção ao caminho para uma sociedade socialista, por motivos que nos parecem, ou deviam parecer a todos, evidentes, mas que eu gostava de sublinhar, não tanto na lógica de que um preâmbulo não deve apontar um caminho em concreto, mas sobretudo que um preâmbulo não pode impedir as gerações futuras de escolherem caminhos distintos daquele que lá estão. Os constituintes de 1976, penso eu, gostava eu de acreditar, acredito, que não, eles próprios não gostariam de serem eles a fecharem portas às escolhas democráticas que gerações futuras pudessem vir a fazer. E, portanto, substituímos a expressão caminho para uma sociedade socialista para princípios basilares de uma democracia liberal, e aqui o liberal não é uma referência à nossa própria ideologia, mas sim a forma como é comumente designada este sistema de Estado de Direito e separação de poderes e de democracia, de direitos individuais em que todos, penso eu, gostaríamos de continuar a viver. E, finalmente, nesse mesmo parágrafo, aditamos uma referência ao facto de a construção de um país livre e justo que queremos, de facto, fazer, seja feita através do desenvolvimento que seja simultaneamente económico, político e social. Ou seja, não vale dizer que sociedades mais livres e mais justas se podem construir com desenvolvimentos desequilibrados em apenas um destes pilares. Não. O desenvolvimento tem que ser equilibrado a nível de todos os pilares para não correr o risco de termos déspotas mais ou menos inspirados que acham que por engenharia social ou por mero desenvolvimento económico conseguem construir sociedades livres e justas. E é, portanto, neste contexto de respeito pelo papel não só histórico, mas também jurídico do preâmbulo, pela necessidade que sentimos que a Constituição portuguesa reflita a vontade atual e potencial do maior número português, possível de portugueses, que achamos que devemos fazer esta alteração e, portanto, para uma Constituição onde todos se possam rever, é essencial haver um preâmbulo onde também todos se possam rever. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Vamos abrir então agora as inscrições. Começamos pelos partidos maiores para os menores e, portanto, dou a palavra ao Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, relativamente a esta matéria, o Partido Socialista não apresenta a proposta de revisão do preâmbulo, como não fez em todos os anteriores processos de revisão constitucional, porque entende que, efetivamente, o assunto está muito arrumado quando diz respeito ao valor jurídico do preâmbulo. De facto, na nossa ordem jurídica, como na esmagadora maioria delas, não tem valor interpretativo ou hermenêutico, espelha o momento da sua aprovação, aliás, ao contrário mesmo, é o direito comparado que revela o único caso em que isso acontece. É só no caso da Constituição Francesa de 58, que expressamente o preâmbulo da Constituição de 58 ressalva o preâmbulo da Constituição de 46, para fazer referência a princípios de Estado Social que ali são elencados, e é o único exemplo no mundo em que se retira um valor jurídico do preâmbulo, até porque a densidade da Constituição Francesa de 58 em matéria de direitos, liberdades e garantias e direitos sociais é menor, e, portanto, tem havido alguma jurisprudência do Conselho Constitucional e do Conselho de Estado francês que olha para o preâmbulo da Constituição de 46, por remissão da outra, condena esse valor. De resto, regra geral, é um assunto que está razoavelmente encerrado. É um documento datado, diz-se, e nós confirmamos, é um documento datado. Tem a data de 2 de abril de 1976 e é a data que reflete o que sucedeu nos meses que antecederam esse 2 de abril de 1976 e pela mesma razão que não se vê necessidade de editar o texto da Magna Carta, o preâmbulo da Constituição Americana, quando se procede à sua atualização nasquelas que são as disposições normativas, entendemos que o mesmo deve valer neste contexto. E, portanto, não é também, da nossa perspectiva, um texto em que faça sentido abrir ou reabrir fraturas históricas que os decisores do passado tiveram o bom senso de deixar encerradas em determinado momento. Ou seja, evidentemente, podíamos acrescentar outros episódios do processo revolucionário ou do processo de resistência, podíamos colocar mais coisas que alargavam, mas eu acho que o bom senso de Mário Soares, Sá Carneiro, Álvaro Cunhal, Freitas do Amaral, Melo Antunes, Ramalhianos, em 75 e em 76, dando por encerrada a querela que permitiu construir o regime, deviam servir de exemplo para não reabrir as fraturas que aqueles que tiveram o bom senso no passado fazer também não fizeram. Portanto, entendemos que o preâmbulo tem esse valor histórico, tem um valor que representa o momento em que foi aprovado e, por isso mesmo, ao contrário do que foi dito, não nos parece que a Constituição de 66 seja uma ruptura com a história constitucional portuguesa. Talvez a ruptura verdadeira com a história constitucional portuguesa seja a Constituição de 33. Era aquela que se afirmava como antiparlamentar, antidemocrática, antiliberal, ao contrário de todas as outras. E não deixa de ser surpreendente que também se suscite e se sugira retirar do preâmbulo a referência a que o regime derrubado foi o regime fascista. Porque também o preâmbulo não é um documento de teoria ou de classificação de regimes políticos. Como muitos historiadores têm dito, não acompanharia as ideias de que é um ponto assente que o regime do Estado Novo fosse um regime fascista. Aliás, muitos dos autores que se debruçam sobre o tema, o que dizem é que se fôssemos aplicar uma leitura dogmática ao que é o fascismo, nenhum regime teria sido um regime fascista, porque mesmo o regime italiano não cumpria aquilo que era aquilo que proclamava como característico do regime corporativo, o regime nazi ele próprio não partiria de algumas das características. Portanto, verdadeiramente, o que a historiografia tem vindo a dizer é que há uma utilização coloquial da expressão e é aquela que, entre nós, simboliza o regime anterior. Até diria mais, noutro plano de classificação, discutível pode ser que o regime fosse classificável como totalitário, numa acessão arendtiana. Agora, que ele, efetivamente, pode e coloquialmente é reconhecido como tendo essas características, também nos parece isento de grandes dúvidas. Portanto, o Partido Socialista não tem muito mais a acrescentar, remeto para aquilo que todos que usaram da palavra nas revisões constitucionais anteriores também disseram sobre a matéria e deixaríamos estar o preâmbulo descansado.
Tem a palavra o deputado André Coelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, se remetermos para o que disseram os que estiveram no mesmo lugar que nós estamos hoje nas anteriores revisões, nós mais não dizemos nada aqui nesta revisão, porque de facto já muita coisa está dita. Aliás, até é curioso que eu penso, tenho como objetivo citar algo que foi dito numa das revisões anteriores por um representante do meu partido, mas já lá vou. Em primeiro lugar, o valor do preâmbulo, isto é fundamental, discutir se o valor é ou não é normativo. E essa discussão não pode ser, até porque não é, meramente semântica. Ela tem que ser objetiva, porque se o preâmbulo for ou fosse normativo, como acontece com a Constituição Francesa, a discussão seria naturalmente outra. A tradição da posição do PSD, que obviamente não altera, é a de que se trata de um documento datado. E ele é datado mesmo literalmente. Ou seja, está aqui escrito que a Assembleia Constituinte reunida à sessão plenária de 2 de abril de 1976. É esta a data dele. É datado mesmo. E precisamente por isso é que não deixa de ser interessante, até curioso, diria, que as propostas de alteração do preâmbulo não tenham alterado a própria data, porque nós não podemos alterar o que foi dito em 1976 com o que é dito agora em 9 de fevereiro de 2023, porque senão então poríamos aqui no fim a Assembleia da República reunida em sessão plenária de quando for e alterávamos também a própria data. Ou ele é datado ou ele não é datado. E ele é objetivamente datado de tal forma que as propostas de alteração sobre as quais aqui refletimos não alteram a própria da data. E, portanto, não pode haver mais, enfim, maior revelação ou demonstração de como ele é datado. E, aliás, e também, no mínimo, podíamos adaptar, se não alterássemos a data, adaptávamos ao acordo ortográfico em vigor em Portugal desde 1990 e o mês de abril já tinha que vir em letra minúscula e, portanto, esse cuidado também penso que não houve, só teria que haver se de facto houvesse esse interesse. Ora bem, queríamos dizer que este prefácio, porque é o que é, o preâmbulo é um prefácio, é um proémio, é, no fundo, a nota dos seus autores à data da sua elaboração. Mudar o sentido do prefácio é mudar todo o seu sentido, é tirar-lhe o próprio sentido. Alterar um escrito de 1974 com terminologia de 2023 é tirar-lhe o sentido e, para isso, seria mais coerente, à semelhança do que acontece noutras Constituições, propor a eliminação do preâmbulo, que é aquilo que tradicionalmente fazia o CDS em todas as revisões da Constituição, embora isso nunca tivesse sido aprovado. Mas aí, digamos, era mais compreensível, ou seja, achamos que o preâmbulo, sendo datado, está desatualizado, e estando desatualizado e não tendo valor normativo, não faz falta à Constituição, tira-se. Portanto, seria, digamos, mais, em nossa opinião, coerente do ponto de vista da análise jurídico-constitucional. E isto, esta circunstância de ser datado, é que explica expressões como regime fascista e expressões como o abrir caminho para uma sociedade socialista, porque tem que ver com a terminologia da época em que o preâmbulo foi elaborado e em que a Constituição foi aprovada. Aliás, se tivéssemos que adaptar, então hoje, como toda a gente diz que é social-democrata, desde o Bloco de Esquerda até ao próprio PS, punhamos aqui abrir o caminho para uma sociedade social-democrata e assim ficávamos todos satisfeitos. Nós, pelo menos, ficaríamos eu diria, eu até arriscaria dizer que seria mais consensual abrir caminho para a sociedade social-democrata do que aquilo que aqui está. Mas, enfim, dizer outra coisa sobre o valor normativo ou dispositivo. Aqui o Sr. Deputado André Ventura falou no valor histórico e no valor normativo não como circunstâncias alternativas, mas sim cumulativas. E aqui quero manifestar a nossa franca oposição, porque eu tenho um valor ou tenho outro, não pode ter ambos. E a verdade é que este extrato literário não tem valor normativo. É um prefácio, é um prólogo, é aquilo que era como chegarmos a um livro que tenha um prefácio, normalmente com dedicatória à família, e atualizá-lo nas revisões que fossem feitas sobre esse documento. Portanto, qual o sentido objetivo de mexer em algo que não tem o valor de lei? Isto para nós é claro, não tem o valor de lei. E então, enfim, se não tem valor de lei, deixa de ter sentido que tenhamos que lhe mexer. Outra nota que era importante, o PSD já defendeu, não vamos defender isso, não defendemos isto aqui agora, mas já defendeu até classicamente a elaboração de um pós-fácio que fizesse uma resenha de todas as revisões constitucionais, ou seja, no fundo, que fosse igual ao preâmbulo, no final, um pós-fácio, que explicasse o espírito que presidiu a todas as revisões constitucionais. Podemos dizer que é difícil fazê-lo, mas há uma Constituição anotada de 1997 que tem esta resenha feita pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, hoje Presidente da República, que pode, eventualmente, ser utilizada para essa finalidade, que no fundo é respeitar o valor histórico do preâmbulo no início do texto e depois respeitar também revisões que se lhe seguiram, todas elas com diferentes espíritos, e já aqui falei na última reunião, na penúltima, perdão, sobre até a de 1982, que é a mais relevante e que altera muito o sentido da própria Constituição. Dizer ainda que o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo fala no valor interpretativo do preâmbulo para futuros caminhos constitucionais. Ou seja, que é um valor interpretativo das normas constitucionais. Eu queria dizer, até discordando do que disse o deputado Pedro Delgado Alves, que não considero que ele não tenha valor hermenêutico. Ele tem, mas é uma hermenêutica interpretativa do momento histórico e não das normas que se seguem. Agora, o que não há dúvida nenhuma é que ele não tem valor interpretativo das normas constitucionais, como afirmou o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Quanto a isso, não há a mais pequena dúvida. Aliás, queria dar um exemplo que, enfim, ele até é um bocadinho cómico. Se ele tivesse o preâmbulo algum valor normativo, as vitórias do Partido Socialista seriam inconstitucionais. Ou melhor, as não vitórias do Partido Socialista seriam inconstitucionais, porque se aqui no preâmbulo se diz que se abre um caminho para a sociedade socialista, todas as vitórias que não abram este caminho tinham que ser declaradas inconstitucionais por violação do preâmbulo da Constituição. Portanto, eu penso que, com toda a franqueza, estamos com esta tranquilidade e paz face ao nosso preâmbulo, que se circunscreve ao momento em que a Constituição foi aprovada. Esse valor é devido e nesse valor o PSD revê-se. E por isso queria terminar, nas leituras que fiz de algumas revisões anteriores, fiz aqui uma que achei brilhante e por isso vou citá-la na íntegra, de um companheiro de partido meu e nosso, que é o Dr. João Bosco Mota Amaral, que disse a propósito do preâmbulo, isto que vou citar, porque é uma intervenção verdadeiramente social-democrata. Diz o seguinte, cito: Sr. Presidente, julgo que dos presentes fui o único que votei este texto e, portanto, subscrevo. E não me causa qualquer problema o seu conteúdo, nem na altura, nem hoje, porque o texto tem ao longo da sua redação um sujeito. O sujeito destas frases é a Assembleia Constituinte. Portanto, a Assembleia Constituinte votou, no dia 2 de abril de 76, a Constituição, incluindo este texto. Desde logo, não faz qualquer sentido alterar o que a Assembleia Constituinte declarou. Ou seja, fazer alterações pontuais, riscar palavras daqui ou tirar dali, não faz sentido, porque o que a Assembleia Constituinte votou foi isto, no quadro em que decorreram os seus trabalhos, conforme a maioria nela existente e conforme o sentido exato dos responsáveis políticos da época, nos quais, obviamente, o PSD também se inscrevia. Mesmo a declaração, que tanto choca alguns, de abrir caminho para uma sociedade socialista, está balizada na afirmação da garantia da democracia. Não se trata de abrir caminho para uma sociedade socialista imposta pela força nem por sombras. A base fundamental do regime instituído pela Constituição é a democracia, o pluralismo. Expressamente se diz que esta meta de uma sociedade, que afinal está traduzida abaixo como sendo um país mais justo e mais fraterno, se irá realizar no respeito da vontade do povo português. A Assembleia Constituinte claramente assumiu uma realidade que é óbvia, a de que a história avança e as posições do povo português, manifestamente, também se modificam. O aspecto afirmativo do preâmbulo, no que toca à garantia dos direitos fundamentais, no que toca à rejeição da ditadura, no que toca ao abrir para Portugal, finalmente, uma democracia pluralista em toda a sua amplitude, sobretudo na base fundamental dela, que é o direito de sufrágio, que nunca existiu antes em Portugal, e há de facto aqui uma fundação de um regime democrático numa plenitude como nunca tinha existido anteriormente no nosso país, é daqueles conteúdos que, na minha opinião pessoal, devemos manter e respeitar, respeitando assim também a Assembleia Constituinte e o seu trabalho tão fundamental para a instauração da democracia no nosso país. Fim de citação. E por isso, com esta situação na qual nos revemos na plenitude, está a posição do PSD bem vertida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ah, eu não ligo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. De facto, como aqui também já foi dito, e eu vou dizê-lo de outra forma, mas sem qualquer intenção de criticar, esta é uma discussão recantada. Mas tem duas novidades neste caso. Uma é que não é protagonizada pelo CDS, mas sim pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, e a outra é que, contrariamente ao CDS, não se propõe eliminar o preâmbulo, propõe-se a reescrevê-lo, o que de certa forma é uma novidade que nos anima neste debate. Entre as propostas que o Chega faz, queria sublinhar aquela em que se propõe substituir o regime fascista por regime vigente. Já a Iniciativa Liberal queria sublinhar aquilo que se acrescenta, é que a 25 de novembro de 1975 Portugal consolidou-se como um regime democrático pleno, impedindo a instauração de um regime comunista, e substitui a democracia pela democracia liberal, o que também tem a sua graça. Portanto, se o CDS propunha eliminar um preâmbulo para ser meramente histórico, o Chega e a Iniciativa Liberal o que querem mesmo fazer é reescrever a história, atribuindo à Assembleia Constituinte de 76 um texto que é escrito pelo Chega e pela Iniciativa Liberal quase 50 anos depois, quando nenhum destes partidos existia, e podem existir também os interesses que estavam representados, mas os partidos não existiam. E é significativo que o Chega queira efetivamente apagar a palavra fascismo e que a Iniciativa Liberal quer travestir aquilo que se conquistou com uma democracia liberal, o que de facto não corresponde à realidade. E o mais espantoso é que a Iniciativa Liberal ainda faz uma coisa, ou propõe-se a fazer uma coisa mais assinalável, que é reescrever a história com um efeito retroativo. Ou seja, faz uma referência ao 25 de novembro, esquecendo-se que quando a Constituição foi aprovada, o 25 de novembro já tinha passado. E portanto foi uma opção não o referir. A Assembleia Constituinte não fez essa opção porque entendeu que não a devia fazer e ninguém, na altura, propôs que se fizesse, para além de que a referência à instauração de um regime comunista digamos que é do domínio do delírio, quase ao nível das teorias do amigo Bolsonaro. E, portanto, aquilo que nos parece é que, de facto, tendo novidades, no fundo, há sempre um revanchismo e um ajustar de contas com aquilo que a Constituição significa. E, de facto, quanto ao valor normativo, e agora em particular sobre o que o preâmbulo é, ele não tem, de facto, valor normativo, é parte da Constituição, do texto constituinte, mas não tem. Isso é, de facto, uma realidade. Agora, também não é simplesmente histórico, e isso também concordamos. Ou seja, ele contribui para uma leitura da Constituição, para compreender o que é que estava na mente dos constituintes naquele momento, quando muitas daquelas disposições foram aprovadas, independentemente das inúmeras mutilações que convivem hoje em dia com o preâmbulo de qualquer maneira. E, portanto, nessa medida, se não tivesse qualquer dimensão hermenêutica, ninguém se zangava e ninguém se incomodava em trazer esta discussão com tanto afinco, reiteradamente, ao longo dos anos. Agora, o preâmbulo diz coisas que não são meramente simbólicas. Diz que o povo português acabou com o regime fascista, e podemos aqui dar-lhe os nomes que quisermos, mas aquilo que foi sentido pelo povo português foi efetivamente as consequências de um regime fascista. Foi esse renascer, esse transformar profundo que se deu com a Revolução de Abril e que é assinalado no preâmbulo. E é o preâmbulo que nos diz que A Constituição que temos, o texto inicial, foi criado por uma Assembleia Constituinte que no dia 2 de abril de 76 votou o texto que, novamente, tendo sofrido processos de alteração, é o texto da Constituição de 1976. E, portanto, há de facto estas duas dimensões que convivem e que podem conviver perfeitamente, de ter este caráter simbólico, histórico, mas também de ter um olhar, portanto, uma componente hermenêutica. E, de facto, este preâmbulo também nos afirma e nos baliza naquilo que foi a afirmação do povo português, daquilo que também não queria mais. E, portanto, nesse sentido, também nos orienta na questão de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer princípios base da democracia, a questão de garantia do Estado de Direito democrático também como princípio, valor da nossa Constituição, e falo em contraponto com aquilo que foi a repressão do regime fascista e, portanto, tem essa importância também por fazer uma delimitação pela negativa, digamos assim. E por isso é que nós entendemos que faz todo o sentido manter o texto como ele está. Aliás, ao longo dos anos a Constituição foi revista e nunca houve nenhum tipo de limitação, nem às revisões, nem depois à política que foi seguida e ao rumo que o país foi trilhando. Isso nunca, uma coisa nunca anulou a outra e, portanto, entendemos que não deve ser, não devemos ir por esse caminho que, de certa forma, é o velho caminho do acerto de contas com a Revolução de Abril.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todas as senhoras deputadas e senhores deputados e referir para início de conversa a nossa completa oposição às propostas de alteração ao preâmbulo que existem em duas propostas de alteração à Constituição da República Portuguesa. Não constituirá nenhuma novidade, creio eu, pelo menos ninguém antecipava que tivesse aqui uma posição diferente, mas não me cingirei apenas à discussão das propostas, mas ao debate mais alargado, creio eu também muito mais interessante, sobre o valor da Constituição, do preâmbulo da Constituição. Queria, em primeiro lugar, dizer que é absolutamente inegável que o preâmbulo tenha um valor histórico, mas é também absolutamente contraditável que o preâmbulo se fique por esse valor histórico. A ideia de que estamos a olhar para um texto datado que não tem objetivo ou função na atualidade, que não apenas a constatação do contexto em que ele foi escrito e aprovado, é para nós errado na forma de analisar o preâmbulo de uma Constituição e nos termos que lá estão ditos. Por um lado, porque uma Constituição é em si o sentimento de compromisso que existe numa sociedade e da forma como a sociedade está constituída e as pessoas nela se relacionam. E desse ponto de vista, eu registo que não há nenhuma das propostas de alteração, a exemplo do que aconteceu no passado, que retire a ideia de que houve uma revolução no 25 de Abril, e isso é uma motivação até interessante, porque já houve quem quisesse apagar esse termo da história, quando o que nós tivemos foi de facto uma revolução com toda a carga histórica e simbólica que nela está colocada. Segunda matéria, não é errado também concluirmos que do compromisso para o caminho para uma sociedade socialista está presente esta ideia agora um pouco caricaturada pelo Sr. Deputado que representou o Grupo Parlamentar do PSD, de que isso só permitiria constitucionalmente dar valor constitucional às vitórias do Partido Socialista. Essa caricatura visa caricaturar o próprio preâmbulo, quando percebemos todos, percebe o Sr. Deputado também, que o compromisso que este preâmbulo encerra e no qual dá um chapéu completo a toda a Constituição da República Portuguesa é pelos valores que eram reconhecidos a essa visão socialista da sociedade. Sejam eles os valores enquanto direitos e liberdades fundamentais, os valores do cumprimento desses direitos e liberdades fundamentais numa democracia, do relacionamento desses direitos na forma como a economia se estava subjugada a esses direitos e ao compromisso com o bem comum, e por isso é todo um programa político a que esta Constituição está ligada e ao qual dá forma. E este preâmbulo, por tudo o que eu disse, leva a uma conclusão. Ele tem, de facto, uma hermenêutica interpretativa que é válida e não é histórica, porque ele, como será normal em qualquer Constituição, e é por isso que muitos o querem retirar, porque dizem que querem uma Constituição neutral, ele não é neutral nem perante a história, nem perante a atualidade, na forma como dá uma leitura aos direitos, às obrigações, às relações previstas na Constituição. E desse ponto de vista, creio eu, ele é mais do que um belo texto, em si um programa político total. Eu, sobre as propostas de alteração, queria focar-me apenas só numa. Já foram respondidos por diversos argumentos a outras questões particulares, revejo-me em alguns deles, não irei perder mais tempo a repetir o que já foi dito. Mas quem quer, na Constituição da República Portuguesa, rever a terminologia, o peso histórico, a opressão, a forma como significou o atraso, a supressão de direitos, o totalitarismo que o regime fascista português representou, ao retirar a palavra fascista na sua categorização, na verdade não quer fazer nenhum aprimoramento dos termos técnicos ou teóricos que estão a ser usados. Quer politicamente limpar a história para ser ele próprio limpável. Bem, mas nós também não deixamos, como se disse na passagem do 25 de Abril e nas comemorações que ele representa, na mesma forma como o fascismo não passou no passado, também hoje não passará.
Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Relativamente às alterações do preâmbulo da Constituição, o PAN não propõe nenhuma alteração porque não só reconhecemos o seu valor histórico, entendemos que do ponto de vista dos conceitos que a Constituição tem, poderá haver alguma revisão na dimensão, por exemplo, de acolher as questões de género na medida em que se refere a cidadãos e não a cidadãs, mas isso são questões pontuais de revisão que entendemos que não são trazidas para uma revisão de fundo do preâmbulo, que é o que na verdade trazem as propostas, quer da Iniciativa Liberal, quer do Chega, até porque, não obstante, se tratarmos perante um valor que é histórico, sem força jurídica, que visa realçar precisamente não só o momento histórico, mas acima de tudo reposição da democracia no nosso país, no momento em que a Constituição também acabou depois por ser aprovada, não nos podemos esquecer daquilo que é a interpretação do professor Jorge Miranda, que entende, por um lado, que nada impede que se mude o preâmbulo, mas que o impacto jurídico de uma tal alteração acaba por ser manifestamente inexistente na perspectiva jurídica. Porque nós não podemos olhar para a Constituição, para a nossa lei fundamental, numa mera perspectiva jurídica. Ela tem um valor histórico que nos recorda precisamente aquilo que todas e todos nós, ou pelo menos os nossos antepassados, foram privados, quer do ponto de vista dos direitos políticos, sociais, mas dos mais basilares fundamentos da pessoa humana. E nesse sentido, discutir ou propor alterações que de alguma forma desvirtuam o sentido daquela que foi a realidade histórica que está subjacente à aprovação desta Constituição. Sabemos que à partida não tem um impacto na vida do país, mas o mesmo não se pode dizer relativamente à preservação da memória histórica do que representa a Constituição. Que fique bem claro que o PAN não acha que o país deva caminhar para o socialismo, isto num conceito, evidentemente, não como já aqui foi referido, de direitos fundamentais, de igualdade, de questões laborais, mas sim no sentido também que não entendemos que o país deva caminhar para o liberalismo e menos ainda retomar soluções governativas não democráticas que o 25 de Abril derrubou e que tem um nome e que se chama ditadura e que se chama fascismo. Mas tal afirmação, de alguma forma, não podemos esquecer nem ignorar que visava consagrar aquilo que era o espírito do legislador constituinte, subjacente à época de 1975 e 76 e nada mais. E, portanto, é essa a interpretação que, em nosso entender, deve, de facto, prevalecer. A alteração do preâmbulo, entendo o professor Jorge Miranda, que pode fazer sentido se for limitada ao mínimo, mas, na verdade, não é isso que nem a Iniciativa Liberal nem o Chega pretendem. O que querem é, precisamente, fazer aqui um ajuste de contas com a história, e a história, em nosso entender, não deve ser reescrita e não podemos acompanhar. Por um lado, a Iniciativa Liberal, ao falar em democracia liberal, cai no mesmo erro que no fundo está a criticar, ou seja, quer apontar e submeter uma cartilha liberal da mesma forma que não concorda com a cartilha socialista e, portanto, sendo que nós temos uma interpretação diferente e um enquadramento histórico em relação a esta referência. E embora também não o diga, traz-nos aqui um Estado Social mínimo, nada ajustado com o espírito da Constituição e menos ainda dos deputados constituintes. Já o Chega quer fingir que o fascismo não existiu, que é apenas um regime vigente, que provavelmente nem ditatorial foi, e que a nossa democracia não tenha linhas orientadoras pré-estabelecidas, o que significaria que nenhum direito fundamental poderia estar a salvo. Ora, não nos podemos rever em nenhuma destas soluções. Estas propostas mostram ao que vêm certas forças políticas e devem, acima de tudo, alertar todas as forças políticas do espectro e do campo democrático que a consagração de direitos fundamentais, tal como aconteceu à época em que foi aprovada a Constituição, devem ser hoje óbvias também, garantidas e não devem ser postas em causas por maiorias circunstanciais e que este é um legado que devemos renovar também nesta mesma revisão constitucional.
Muito obrigado também. Tem para terminar esta ronda o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a todas e a todos cumprimento. Eu dizia na semana passada, quando apresentámos o projeto de revisão constitucional do LIVRE, que a Constituição, qualquer Constituição, é também história cristalizada. E em nenhum lugar ela é mais do que no preâmbulo. É uma história que, cristalizando um determinado momento, nos remete para o futuro e que pretende estabelecer limites para aquilo que será o regime futuro. É assim mesmo que é. Nenhuma Constituição é um recipiente vazio onde possa caber tudo, porque senão, quer dizer, nem sequer a Constituição não escrita do Reino Unido. E, portanto, ela estabelece limites e ela lança alicerces ou fundamentos. Tal como o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, eu não sou jurista, sou historiador, e tal como ele também, e tal como presumo o deputado Pedro Filipe Soares e todos os não-juristas que aqui estão, não pedem desculpas por não ser juristas. Pelo contrário, a Constituição é um assunto demasiado sério para ser deixado só perante os juristas. Isto para dizer, ou deixado só para os juristas, isto para dizer que quando se diz que o preâmbulo é meramente histórico, ou que não se faz a maldade de considerar o preâmbulo como meramente histórico e, portanto, desvalorizá-lo, aqui devo fazer um certo fincapé como historiador. O preâmbulo não é meramente jurídico. O facto de ele ser histórico valoriza-o, não o desvaloriza. Não é? Vejamos, por exemplo, o preâmbulo da Constituição alemã. O preâmbulo da Constituição alemã, da lei fundamental alemã, diz: consciente da sua responsabilidade perante Deus e homem, inspirado pela determinação para promover a paz mundial como um parceiro igual numa Europa unida, o povo alemão, no exercício do seu poder constituinte, adotou esta lei fundamental. Consciente da sua responsabilidade, do que é que estão a falar? Estão a falar da Segunda Guerra Mundial. Perante Deus, não estão a excluir os ateus. E homem, que aparece, estou a usar a tradução oficial para inglês, e portanto não temos aquele problema dos substantivos, problema, ou para eles vantagem, dos substantivos em alemão, que são todos com letra maiúscula, mas aqui homem está com letra minúscula. E, no entanto, não precisamos de reescrever o preâmbulo de 1949 da Constituição Alemã para incluir os ateus e para incluir as mulheres. Isto é o que disse o povo alemão, investido o seu poder constituinte em 1949. Fala-se muito de reescrever a história hoje em dia, e às vezes até de alguns dos proponentes que pretendem reescrever o preâmbulo, que seria de facto reescrever a história, e vão mais longe. Como disse o deputado André Coelho Lima, se mantivermos a data de 2 de abril de 1976, é falsificar um documento. Porque ou tiramos a data, ou então, como os preâmbulos servem, não, mas na proposta do Chega, se não me engano, está aqui. Exatamente, não mudam a data. E, portanto, como os preâmbulos, sobretudo os preâmbulos, não são para juristas, são para o cidadão comum, são para o jovem que recebe um livro deste tamanho e que a quem ele é oferecido na escola, ele ou ela, vai ler e diz: ah, então mas em 2 de abril de 76 diziam isto? Democracia liberal? Pensava que não era, não é? O regime anterior não lhe chamavam fascismo? Não. O regime vigente. Bem, aí também haveria que mudar. Porque aqui já não era vigente. Não, portanto, pois não era. Pois lá está, nós não podemos falsificar um documento. Este é um documento histórico e, por isso, ele deve ser valorizado. Não inclui tudo, é verdade, de forma explícita. Mas isso também, a Constituição Americana não inclui a Declaração da Independência. Aliás, esse foi um problema que deu uma guerra civil. Porque só na Declaração da Independência é que dizia que os homens nasciam livres e iguais. E o Presidente Lincoln, como não tinha isso na Constituição, não podia aplicar como lei federal vigente na ordem interna dos Estados Federados, que não podia haver escravatura. Quem lesse a Declaração da Independência dizia que é impossível neste país haver escravatura. E, no entanto, na lei de certos Estados Federados havia. Não está citado no nosso preâmbulo o documento dos 3Ds, nem o Manifesto das Forças Armadas. É verdade que não está citado o documento do Grupo dos Nove, mas faz parte do contexto histórico e toda a gente sabe que faz parte do contexto histórico. E a democracia liberal não está explícita no preâmbulo, mas é o que nós somos, e aí assumo, e orgulhosamente, nesse sentido da palavra, espero eu, somos todos liberais. Porque se respeitamos esta Constituição, respeitamos o que é uma democracia liberal. Disse-se aqui que não podemos impedir uma geração futura de trilhar outros caminhos na Constituição. Peço desculpa, podemos e devemos. Esta Constituição serve para não se voltar ao fascismo, no sentido que então se utilizava. Que é um sentido que não é um sentido quimicamente puro, como nunca poderá ser na história das ideias, nem na história dos movimentos políticos. Devo relembrar que um dos maiores historiadores do fascismo, o professor Paxton, escreveu no início da presidência de Trump, não, calma lá, há um exagero de utilização desta palavra para cá e para lá, fascista para aqui, fascista para ali, Trump pode ser um autoritário, mas não é um fascista. A partir de 6 de janeiro de 2021, Paxton escreveu, estava enganado, Trump é um fascista. Não estava a dizer no sentido em que ele era um fascista dos anos 20, que falasse italiano e que tivesse um chapéu com um penacho. Não, estava a dizer no sentido coloquial que também existe, que nunca é química nem historicamente puro, de que os regimes autoritários que nós tivemos, que causaram o colapso das democracias constitucionais entre as duas guerras, são o que nós chamamos coloquialmente regimes fascistas. E, de facto, a ter que escolher, o regime salazarista teve aspectos, nomeadamente nos anos 20 e 30, quer dizer, basta lembrar a maneira como o próprio regime se divulgou nos anos 30, divulgou a sua Constituição, assumindo, por exemplo, o que podia não estar explícito na Constituição de 33, mas na propaganda do Secretariado de Propaganda Nacional estava claramente até o antissemitismo. E, portanto, quer dizer, não sei, aí a questão não é tanto provem-me que era fascismo, é provem-me que não era. Onde é que não era? Nem faltava nem milícia, nem culto do chefe. Bem, ok, o chefe não era militar e não se apresentava como homem forte. Mas, quer dizer, isso é uma questão de estilo, não é uma questão substancial. E, portanto, esta Constituição serve para não se voltar ao fascismo, como o Tratado da União Europeia serve para não se voltar ao fascismo, tal como a Constituição Alemã de 1949 serve para não se voltar ao fascismo e ao nazismo. E, portanto, desse ponto de vista, de facto, nós, por exemplo, queremos limitar com esta Constituição derivas iliberais ou antiliberais. E, portanto, as Constituições não são neutrais, não devem ser neutrais. Aqueles regimes que acreditam que têm uma Constituição neutral são os regimes que se perderam.
Também, e agora, espero não tenha certeza, portanto, que os dois proponentes querem fazer a réplica desta situação e dou a palavra primeiro ao André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer a todos as intervenções e a discussão sobre este ponto. Penso que cumpre dizer aqui o seguinte, também para não nos alongarmos muito. Acho que é um pouco injusto dizer-se que dois partidos que querem alterar o preâmbulo de uma Constituição, como aliás ocorreu em muitos outros Estados, querem fazer um ajuste de contas com a história, e isso é muito injusto. Injusto politicamente, mas sobretudo é injusto juridicamente, porque não corresponde àquilo que são as propostas de alteração feitas no decurso da restante revisão constitucional. A alteração do preâmbulo deriva de uma concepção de que o preâmbulo é não apenas um instrumento histórico, mas um instrumento normativo. E, portanto, se é parte da substância da própria Constituição, pode ser alterado como todas as matérias substanciais da Constituição. E por isso é a este ponto que temos que ir. Porque, obviamente, que quem se sente identificado com este preâmbulo dirá sempre que é um instrumento meramente histórico, só que quando se diz hermenêutico, como alguns aqui disseram, já estão a dizer que não é só histórico, porque se ele é hermenêutico, ele não pode ser só histórico. Se ele é hermenêutico, ele tem um valor de interpretação jurídica em casos atuais. Ora, ele tem um valor jurídico e juridicizante, porque tem um impacto na nossa vida real. E, portanto, era nessa discussão que nós devíamos estar. Nós não temos que entrar aqui, não vamos chegar a parte nenhuma. Muitos e bons investigadores e historiadores de esquerda, Carlos Martins e outros, já vieram dizer que o Estado Novo não era um regime fascista e são de esquerda. Não vale a pena entrar nessa discussão porque agora estamos a dizer era o termo coloquial na altura. Isto vale sempre para o que se quer. Quando é necessário alterar, dizemos, bom, está desatualizado. Quando não se quer alterar, diz, bom, mas era o que se dizia naqueles anos que era fascista. Bom, eu pergunto, mesmo que fosse uma questão histórica, se estivesse aqui à entrada da Assembleia da República uma fotografia ou um quadro de qualquer um dos antigos presidentes do Conselho entre 33 e 74, se a Assembleia, pelo valor histórico, deixaria o quadro lá embaixo. Já que tem valor histórico, já que não tem nenhum problema. Estava ali, à entrada, estava a figura do Dr. Marcelo Caetano, imagine-se. Mas se era um valor só histórico, ele foi mesmo presidente do Conselho. Ele foi mesmo presidente do Conselho. Como o rei Dom Carlos também foi isto a cá. E também, obviamente, não era nem liberal, nem era democrata, no sentido que nós hoje o referimos, nem defendia o constitucionalismo como nós hoje o referimos. Mas nem era tanto aí que eu me queria perder, porque é uma discussão que não nos vai levar a parte nenhuma. Mas há outra que sim merece discussão, que é o valor normativo e jurídico do preâmbulo. O Sr. Deputado André Coelho Lima disse, referiu-se bem ao valor histórico, e àqueles que se sentem bem com ele, e até citou uma declaração. Só que isso contraria não só a jurisprudência como a doutrina. Eu queria apresentar e apresentarei vários acórdons dos anos 80 do Tribunal Constitucional que invocam o preâmbulo como força normativa, nomeadamente na sua interpretação. Em 84, em 85, o Tribunal Constitucional invocou diretamente o preâmbulo da Constituição para fazer jurisprudência. O que significa que ele não é um documento histórico. É um documento com força juridicizante. E, portanto, nós podemos arranjar as desculpas que quisermos para não mexermos nele. Mas temos que assumir que é uma opção política, não é por dizermos que é um documento histórico daqueles dias. Não é. Isso é errado. Eu recomendo a todos um texto que se chama Notas sobre o Preâmbulo Constitucional. É do jurista, do grande jurista, Pedro Manuel Rosa Ferro. É um texto histórico e atual sobre o Preâmbulo Constitucional, onde fica claro o que é um valor jurídico, o valor normativo e um valor meramente histórico e hermenêutico. O que fica claro, os preâmbulos que já foram alterados, os que não foram, e aquilo que significa alterar o preâmbulo. E aí fica claro que, por exemplo, nos anos 80, foi invocado o preâmbulo como força vinculativa e normativa. Portanto, é errado dizer que não tem. Nem é uma questão de opinião, é errado. É errado e está plasmado em acórdons do Tribunal Constitucional. Segundo elemento igualmente importante, é que quando nós... E isto foi quer em fiscalização concreta, quer em fiscalização abstrata. Chama a atenção disto. Em dois processos constitucionais, o Tribunal invocou o preâmbulo. Logo, isto significa que ele tem um valor e que tem uma metodologia que pode ser alterada. Segundo elemento, não é verdade que Jorge Miranda defenda que não é importante alterar o preâmbulo e não é intelectualmente honesto. Porque em 2021, há dois anos atrás, disse Jorge Miranda, o pai da Constituição, é evidente o desfasamento entre a referência ao socialismo e a alguns princípios fundamentais da organização económica e ainda outras alterações que a Constituição já sofreu, nomeadamente a retirada da linha que previa socializar os meios de produção e a riqueza dentre as tarefas fundamentais do Estado, constantes no artigo 9. É Jorge Miranda que o diz, não é André Ventura, é Jorge Miranda, que é o pai da Constituição. O André Ventura não tinha nascido quando a Constituição foi escrita. E, portanto, Jorge Miranda é que o diz. Portanto, não é correto dizer-se que mesmo aqueles que escreveram a Constituição entendem que não deve haver esta alteração, entendem. Outros, como Bacelar Gouveia, diz também que o facto do preâmbulo ter um significado histórico determinaria a sua permanência, mas é um argumento que não resiste aos raciocínios mais simples. A história não se faz só de preâmbulos que permaneçam intactos. Como assim se atingiria um absurdo jurídico? como assim se atingiria o absurdo jurídico de conferir ao preâmbulo uma hiper-rigidez constitucional muito superior ao núcleo mais identitário e coraçado do articulado constitucional. Por outras palavras, significaria que nunca se poderia mexer no preâmbulo, ao contrário de outros elementos muito mais fundamentais da Constituição. Ora, torna-se evidente para o peso maior dos constitucionalistas, e aqui refiro-me também a Gomes Cantilho, na mesma lógica, que este peso existe e é evidente. E por isso eu queria, se me permitissem também, referir-me aqui a dois aspectos importantes que tenho aqui e que não queria perdê-los, porque são importantes para a nossa discussão relativa. Diz-se, depois de se referir que houve acórdãos relativos a esta matéria, especificamente sobre a revisibilidade do preâmbulo constitucional. Ao contrário de outros, que sustentam que quando o preâmbulo é aprovado nas mesmas condições do articulado, o ato de aprovação possui a mesma estrutura e o mesmo sentido jurídico, ele é parte integrante da Constituição formal, com todas as suas consequências, quer normativas, quer interpretativas. Não há dúvidas que esta é da Constituição portuguesa, que não deixou o preâmbulo como mero documento invocativo ou histórico. Há um caráter normativo. São normas-princípios, como o próprio Tribunal Constitucional já o referiu, e nesse caso, indubitavelmente, sujeitas à revisão. Nós podemos dizer o contrário, contrariando aquilo que é hoje a única doutrina dominante do ponto de vista constitucional. E podemos dizê-lo politicamente, e é legítimo, porque esta não é, como disse o deputado Rui Tavares, uma discussão só, nem sequer apenas, de raciocínio jurídico. Mas é uma opção política fazê-lo. Não é correto juridicamente dizer-se que é um documento datado e que por isso não está sujeito à revisão. Não é uma questão de opinião, é que não é formal, científica e juridicamente correto. E isto encontra-se plasmado no nosso próprio Tribunal Constitucional. E, finalmente, parece-nos que o tal desfasamento de uma Constituição, o tal desfasamento entre o preâmbulo e o texto, podia levar no limite, a que essas normas-princípio de tão desatualizadas se tornassem face ao texto principal, que já não era só um documento datado, era um documento absurdo naquele texto constitucional. E esse exercício analítico deve-nos permitir considerar que o preâmbulo está sujeito à revisão como qualquer outro elemento e que, por isso, tendo força de ideia-princípio ou de norma-princípio, como diz o Tribunal Constitucional, há uma boa parte do país que tem o direito de não se rever no caminho para o socialismo. E tem todo o direito de não querer isso na Constituição, que, como disse a Sra. Deputada Alma Rivera e o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, regulam o convívio entre todos os cidadãos. Então, se é entre todos, não é só entre aqueles que querem caminhar para o socialismo. Sendo certo que 25 de novembro já tinha ocorrido e que os fundadores optaram por não o colocar deliberadamente, não pode, em caso algum, haver margem para que uma geração impeça outra de mudar, inclusivamente, um texto que tem normas-princípio de valor hermenêutico, interpretativo, jurídico e histórico. Evidentemente que será sempre um documento que deixará de ser datado daquela altura, e aí estamos de acordo, não faz sentido criar um pêndulo diferenciador como se fossem 76 que estivéssemos a falar disto, isso é evidente, mas é noutra perspectiva, na perspectiva de que há um valor de ideia-princípio e de normativização, que faz sentido poder mexer. E aí é evidente, é um dado, que metade da população portuguesa não se revê neste texto, e não se revê politicamente, quanto ao fundo da questão. E aí não é uma questão de ser social-democrata, conservador ou liberal. É que metade do país, provavelmente, nunca fizemos uma sondagem sobre isto, mas era interessante saber o que é que os portugueses, por exemplo, pensam disto. Se lhes ligassem para casa e dissessem, olha, revê-se o contexto da Constituição que diz que devemos caminhar para o socialismo, eu gostava de ouvir o que é que os portugueses pensariam. Talvez tivéssemos uma resposta extraordinária. É evidente, para terminar, que eu sei, Sr. Presidente, que o tempo já vai muito avançado, é evidente que há Constituições, e o caso da Constituição Alemã, por acaso, é uma delas, mas a Constituição da Irlanda também, e outras, que pelo o peso marcantemente histórico de alguns acontecimentos anteriores, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial, têm um preâmbulo que não se ajusta àquilo que é a consideração do nosso preâmbulo. Se isso vale para a Constituição Alemã, não vale para a nossa, porque a nossa não vale para a nossa. Pela razão que vários constitucionalistas apontam, é que a nossa não quis apenas delimitar o contexto histórico da Revolução. A nossa quis estabelecer normas interpretativas para o próprio primeiro para a Comissão Constitucional e depois para o Tribunal Constitucional. É evidente, não estão lá vários documentos, também não está o pacto MFA partidos, que legalizou vários partidos e impediu vários de concorrer às eleições. Não está lá isso, como não podia estar, porque a população não ia gostar disso. E, portanto, há documentos que não estão lá. Agora, é evidente que o preâmbulo português nada tem a ver com o preâmbulo alemão, nem com o preâmbulo irlandês, nem mesmo com o preâmbulo das várias constituições da Quinta República Francesa, nem sequer com a da Constituição Espanhola, que teve uma transição e não uma revolução. O nosso preâmbulo tem, declaradamente, um valor normativo, que não tem que ver com outros documentos de contexto histórico ou simbólico. O nosso tem um valor normativo e, por isso, aconselho todos a lerem os acórdãos do Tribunal Constitucional de 83, 84 e 85, onde se refere expressamente à invocação destes princípios como normas e não como mera descrição histórica ou simbólica ou de análise. Ora, se têm um valor normativização, essa normativização pode ser e deve ser alterada. Obrigado.
Para o mesmo efeito, tem a palavra
o... Muito obrigado, Sr. Presidente. No final desta discussão, a proposta de alteração da Iniciativa Liberal vai ser chumbada. É evidente, pela força dos votos, e será mais um exemplo em que a força dos votos não dá a força da razão, porque se há coisa que esta discussão deixou clara, é que é necessário falar sobre este tema. Porque o PS, pura e simplesmente, não quer falar do assunto. Mas já muita gente tentou mexer, nunca mexemos, não vale a pena pedra. Nem se pronuncia estritamente sobre se é normativo, se tem valor hermenêutico, se não tem. O PSD diz, não, isto é zero de normativo, é tudo histórico. Depois vêm as três outras forças políticas a seguir, não, tem valor histórico e importante, e tem valor interpretativo. E não vou ao ponto de dizer que tem valor normativo, não parece que há muito tempo que o tenho. Mas interpretativo tem, com certeza. Já o teve e poderá voltar a ter. Portanto, se há coisa que ficou clara, é que isto é preciso mesmo discutir. Porque neste momento o preâmbulo faz parte da Constituição. Faz parte da Constituição. E nas cláusulas de limites materiais de revisão não consta lá o preâmbulo. E, no entanto, parece que há forças políticas que querem proteger o preâmbulo mais do que aquelas cláusulas que são objeto de limite material de revisão, que o Constituinte quis que não fossem revistas. E o preâmbulo não. Estamos nós a fazer aqui Constituição à la carte. E queria deixar claro, para a ata, porque sei que estas reuniões são gravadas e têm, inclusive, acompanhamento da comunicação social, que é ofensivo para a Iniciativa Liberal dizer que queremos reescrever a história e há um revanchismo em relação ao 25 de Abril, de que desde que somos partido celebramos convictamente na rua, a contragosto do Partido Comunista, é verdade, mas fazemos, e também que temos que alguma reserva relativamente à qualificação como fascista do regime que foi derrubado 25 de Abril. Nenhuma reserva. Nenhuma reserva. E não é por ser nomenclatura facilitadora da altura. É porque achamos mesmo que eram características essenciais, e revemos na expressão de Rui Tavares que diz é quase monstrem que não era do que provem lá que é. E, portanto, com isto que eu ouvi aqui hoje, mais convencido estou que o preâmbulo só tem duas hipóteses. Nós não quisemos sugerir a eliminação, porque exatamente respeitamos o seu valor histórico. Mas achamos que é mais do que isso. E se é parte da Constituição e pode voltar a ser invocado pelo Tribunal Constitucional ou outras instâncias para proferir decisões, então, no mínimo, o que esta Comissão de Revisão deveria fazer é tornar taxativo que tal não deve acontecer, que o preâmbulo não pode ser usado para fundamentar decisões de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas que vierem a ser sujeitas ao Tribunal Constitucional. Porque senão estamos aqui naquilo que os nossos vizinhos espanhóis muito colocadamente chamam um lio. Estamos num nó. Ou vale, ou não vale. Se vale, tem que se poder mexer porque não está nos limites materiais da revisão. E não é como o PS diz, já foi tentado muitas vezes pedra sobre o assunto, nem vou perder mais tempo. Nem tudo é assim, e isso é, Pedro Godalves, desculpe que me diga, o tipo de raciocínio que tenho ouvido muito poucas vezes da sua parte, que é um tipo de despachar, a ver se passa. Não é, não pode. O preâmbulo tem muito mais valor, eu pelo menos respeito muito mais do que aqui foi dado a entender para algumas intervenções. E por aqui me fico, acabando como comecei. Sei que esta proposta de alteração, esta tentativa de alteração e utilização do preâmbulo vai ser chumbada, mas isso, como tantas vezes na história aconteceu, as maiorias não é por terem mais votos que têm razão. Muito obrigado.
Ora, vamos continuar, porque há mais pessoas inscritas, e depois voltarei a passar a palavra, se o entender. Vou é fazer um aviso prévio, é que também não demorem aqui 15 ou 20 minutos como demoraram da primeira vez. Dei a palavra ao André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, e relativamente a este repto que agora deixou o Sr. Deputado João Couturino de Figueiredo, quanto ao valor do debate, bem, nós estamos cá para isso, estamos disponíveis para isso e estamos a participar no debate com toda a galhardia. E pegando numa expressão por si utilizada, que o preâmbulo faz parte da Constituição. Obviamente que faz parte da Constituição. Essa questão não se coloca. O que não faz parte é da dimensão normativa da Constituição, que são coisas diferentes. É o preâmbulo. Da mesma forma que um prefácio não faz parte do livro, embora esteja na primeira página ou na segunda. Folha, não é? Bom, e portanto, eu pedi a palavra sobretudo pelo seguinte. O Sr. Deputado André Ventura faz uma destrinção, eu até direi, devo elogiá-lo, que é uma destrinção inteligente, embora só possa confundir quem esteja mais distraído, entre, por um lado, o documento ser datado e, por outro lado, permitir ou não permitir a sua revisão. Também é óbvio que ele permite a sua revisão. E, eventualmente, ele não ser revisto é claramente uma opção política. Isto nada tem que ver com o seu valor normativo. O facto de ele permitir a sua revisão, que permite, em nossa opinião, não significa que por essa circunstância tenha valor normativo. Não significa. Ponto final. A opção política é clara, não rever, pelas razões que aqui já foram alegadas. E, por último, e para terminar, é... eu lendo e relendo, a única coisa que pode ter alguma dimensão de comando normativo, dispositiva, é realmente abrir o caminho para uma sociedade socialista. Eu caricaturei há pouco e filo intencionalmente. Usei uma caricatura intencionalmente, mas agora não vou fazer de forma caricatural. E vou dizer, se realmente isto condiciona algo ou tem algum valor normativo... Quando é que foi aplicado? Ou seja, quando é que foi visto ou revisto, se eventualmente foi violado? Quando? Porque, quer dizer, para não estarmos em discussões estéreis, o ponto é, se tem valor normativo, esta disposição em concreto, quando é que foi visto? Atenção, porque estas eleições não determinaram o que está dito no preâmbulo da Constituição. Nunca foi. E nunca ter sido é uma demonstração cabal, sem teorias, sem necessidade de teorias jurídicas, da ausência total de valor normativo do preâmbulo. Era só.
Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, e penso que eventualmente possa não ter sido suficientemente claro ou audível, ninguém questiona a revisibilidade do preâmbulo, subscreve integralmente o que o Sr. Deputado André Coelho Lima acaba de dizer. E ninguém lhe dá valor normativo atualmente. E este é um ponto que eu acho que é importante sublinhar. O Tribunal Constitucional, até à data, eu fiquei sem bateria no computador porque não pude dar o número exato, mas até 2011 tinha produzido 17.547 acórdãos. Eu ia somar os que restavam, mas eu diria que o Tribunal Constitucional terá produzido seguramente mais de 20 mil acórdãos desde a sua criação em 1982 e instalação em 1983. O Dr. André Ventura cita dois acórdãos que citam o preâmbulo da Constituição. E cita o preâmbulo da Constituição no quadro de normas ainda vigentes antes de 89 da Constituição Económica, que de facto ainda previam, antes de 89, a transição para o socialismo. Portanto, ele nunca é utilizado como argumento normativo, porque havia norma expressa que o dizia, e desde a década de 80, nos mais de quase 20 mil acórdãos produzidos pelo Tribunal Constitucional, nunca foi posto em cima da mesa que ele tenha qualquer valor normativo, interpretativo ou hermenêutico. Dirá o Sr. Deputado André Figueiredo, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, e os próximos 20 mil? Mas eu acho que nós legislamos com base naquilo que é a realidade e com base naquilo que são os problemas que enfrentamos. E, portanto, se o deputado João Coutinho de Figueiredo vê uma ameaça cavalgante de que o Tribunal Constitucional possa vir utilizar o preâmbulo para fazer transitar a República Portuguesa para o socialismo, faz naturalmente uma proposta nesse sentido. Como nós não nos revemos nesse risco, nessa ameaça e nessa possibilidade ou nessa probabilidade muito remota, e portanto demonstra-se fielmente que assim seja, não vemos uma necessidade de rever um documento ao qual damos valor histórico. Não se trata de desvalorizar o preâmbulo, longe disso, trata-se de valorizá-lo por aquilo que ele tem, por aquilo, e pelo momento em que ele é produzido e pela função que ele desempenha na nossa ordem jurídica ou constitucional. Que é qual? É um símbolo daquela data, daquele momento, daquele processo revolucionário, constituinte,
que os constituintes daquela data entenderam dever reduzir a escrito naqueles termos. E a nós parece-nos não nos devermos substituir a essa opção do constituinte. Até porque não houve nenhum elemento transformador que o justificasse. Há, de facto, exemplos de revisões de preâmbulos. Até, curiosamente, o preâmbulo da Lei Fundamental Alemã de 1949 foi revisto. Portanto, o texto que hoje estava em vigor não é o mesmo texto que vigorava em 1949. E porquê? Porque há um elemento transformador na história da República Federal da Alemanha em 1990, que é a reunificação, é uma transformação, é a adesão de 6 novos Estados, é o fim de uma transição que o próprio preâmbulo da Lei Fundamental assumia até se realizar a unificação do povo alemão, e sublinha, em 1990, realizada a unificação do povo alemão, obviamente há ali um momento reconstituinte fundador da República Federal Alemã pós 1990, que justifica uma revisitação do preâmbulo. Ora, nada disso aconteceu na República Portuguesa, ele continua a conservar o momento, a fotografia daquela manhã e daquela tarde, não sei se foi bem de tarde, agora confesso que não é essa história, mas foi da parte da tarde, a 2 de abril de 1976, em que se aprovou o texto constitucional. E parece-nos que é uma boa homenagem que os constituintes derivados que somos têm continuado a prestar aos constituintes originais que então escreveram este texto, e penso que não há, longe disso, dano à República em nos revermos nesse momento com esse olhar sobre o passado e sobre o que ela também deixa de legado no texto constitucional. Dei dois exemplos há pouco, textos constitucionais que não mexeram, vimos exemplos de textos constitucionais que mexeram, é uma opção soberana de cada um dos Estados no momento em que revê as suas Constituições. A nossa tem sido esta, legítimo que amanhã quem nos suceder neste lugar possa entender diferentemente, mas para já é esta a posição que nos parece democrática e conforme ao espírito da própria Constituição.
Eu não vejo mais Rui Tavares, mas os 3 minutos...
Senhor Presidente, muito obrigado. Só para fazer uma menção à questão da normatividade ou não do preâmbulo da Constituição alemã, o Senhor Deputado Pedro Delgado Alves acabou de mencionar o facto de, em 1990, haver um momento reconstituinte. A reunificação alemã, até 1990, estava no preâmbulo e, portanto, sim, quer dizer, tinha esse lado normativo, pelo menos aí. E hoje... A obrigação fundamental do Estado alemão de contribuir para a unidade europeia é capaz de ter sido citada mais vezes por Carlos Rua do que o socialismo pelo nosso Tribunal Constitucional. E isso não impediu o Tribunal Constitucional alemão de, por exemplo, em relação ao Tratado de Lisboa, produzir uma decisão que estabelece determinados limites à construção europeia. Mas só para dizer, porque o Sr. Deputado André Ventura falou disso, não é correto dizer-se que é completamente diferente o preâmbulo da Constituição alemã do português, porque não seja todo normativo, era normativo em relação à reunificação alemã, ela sucedeu, e normativo agora em relação ao trabalho para a unidade europeia. A diferença, lá está, mas aí teríamos que mudar a data, é que o preâmbulo da Constituição alemã não tem uma data, portanto esse elemento de historicidade ainda é... Ainda reforça mais a ideia de que, muito embora possamos rever o preâmbulo, não há nada que diga que não podemos rever, a opinião política maioritária é que também podemos não ter razões, mas temos certamente, ou melhor, podemos não ter razão do ponto de vista do deputado João Patrício Figueiredo, mas temos razões, temos legitimidade para decidir assim. E só uma menção final para dizer que também nem por isso se assuste ninguém com a menção ao socialismo. Não vou ao ponto de dizer que aquela invocação de Deus na Constituição alemã é meramente decorativa, e, portanto, não vou comparar Deus e socialismo, mas dizer que há muitos tipos de socialismo. Só que nesta sala, se calhar, é capaz de haver 4 ou 5 tipos de socialismo diferentes. Uns admitindo a propriedade... Hã? Só no PS há 3 ou 4, portanto, já saltamos para 10. Uns admitindo perfeitamente a economia mista, a propriedade privada, outros não. Portanto, ele, de facto, está lá como abrindo caminho. A diferença é que acho que abre caminho se o povo português quiser e se assim decidir em eleições e através da democracia, como pode perfeitamente abrir caminho com a mesma legitimidade a governos conservadores ou a governos liberais. Não podem abrir caminho nem a governos
já não é discussão,
vamos nem a governos do regime anteriormente vigente, para usar aqui aspas.
Agora dou o mesmo tempo a cada um dos... Não. Para encerrarem aqui esta discussão. O André primeiro, depois o...
Não, eu também é muito breve, Sr. Presidente, não, penso que ficou claro, como disse o deputado João Coutinho de Figueiredo, estas propostas serão alteradas pela força da maioria dos votos. Queria apenas deixar esta nota, que me parece importante, não vamos voltar à discussão sobre o sentido da alteração que aqui temos que fazer, mas penso que há dois pontos que são, não uma questão política, mas uma questão técnica e jurídica. E insisto nisto, não é correto dizer-se que não há valor normativo no preâmbulo. Não é correto. E não é correto não é perante esta Câmara, é perante a maioria da doutrina constitucional hoje, não é dos anos 80, é de hoje. De quem escreve sobre isto hoje, e estou-me a referir a alguns deles, que foram alguns dos redatores da Constituição de 76, deixam claro que há um valor normativo na Constituição. Aliás, eu penso que é para todos fácil perceber que, ao contrário, se não houvesse um valor normativo, significaria que o preâmbulo era hiperrígido. Ou seja, quem, os juristas perceberão este sentido, que a hiperrigidez seria que não poderia ser alterado pelo mecanismo normal de revisão constitucional. E, portanto, não sendo assim, tem que se concluir que há um valor normativo, mesmo que esse valor normativo seja, como disse o deputado Pedro Delgado Alves, poucas vezes utilizado pelo Tribunal Constitucional. Então, mas o argumento agora de não mexermos nas coisas é porque o Tribunal só usou duas vezes, ou três, ou quatro, ou cinco. Então, se a norma ali dissesse uma enormidade qualquer sobre proibir as pessoas de circular e o Tribunal só tivesse usado uma vez, nós manteríamos em vigor só porque só usou uma vez? Quer dizer, não faz sentido. E como disse o deputado Rui Tavares, sim, se as pessoas quiserem, obviamente têm que caminhar para o socialismo. Mas se não quiserem, não pode ser o preâmbulo a impedi-las. E, portanto, o raciocínio aqui não é dizer assim. Ah, mas e no passado quantas vezes é que impediu? Bom, mas está lá escrito. Então não vale nada? Vale zero? É isso que estamos a dizer, é que não podemos ser contraditórios. Dizer que tem valor, mas que depois não vale nada quando há eleições que vão no sentido contrário ao socialismo. A incoerência sistemática e política está aí. E, portanto, nós podemos é dizer, assumimos politicamente que queremos manter o caminho para o socialismo que a Constituição estabelece. Isso é uma coisa. Não podemos é ser incoerentes do ponto de vista técnico, jurídico e sistemático, porque não há duas possibilidades aqui. Ou tem valor normativo ou não tem. Se tiver valor normativo, não deve lá estar. Porque a normativização de um caminho para o socialismo significa que, teleologicamente, o documento nos leva politicamente para onde nós, alguns pelo menos, não queremos ir. E se, como disse o deputado Rui Tavares, há 10 tipos de socialismo, também há muitos outros que não querem nem nunca aceitarão o socialismo. E por isso não devia, volto a dizer, lá estar numa Constituição que é de todos, e não só da geração de 70 ou da geração de 80.
Contente, Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é para consolação, mas apesar de tudo, levo daqui duas pequenas vitórias. A primeira é que acabamos por concluir, depois das duas rondas, de que o preâmbulo é revisível. Portanto, nunca foi revisto. Um dia deixaremos de ser uma instituição parlamentar e com poderes de revisão constitucional tão tradicionalista, tão conservador, tão imobilista, e talvez se mexa no preâmbulo, ou, mais inteligentemente, se dê ao preâmbulo aquilo que ele deve efetivamente ser, que é reconhecer-lhe o valor histórico, impedir de ter valor normativo, não lhe mexer, destacá-lo da Constituição e dar-lhe a dignidade de ser um documento autónomo que se possa apor em boa parte das instituições e casas portuguesas como algo que nos possamos orgulhar, o preâmbulo da Constituição, mas sem valor normativo fora da Constituição. Segunda coisa que daqui retiro é que o facto de em 20 mil acórdons só dois ou três terem recorrido ao preâmbulo para fundamentar as suas decisões e que toda a gente reconhece, não impede que nos próximos 20 mil seja usado outras duas ou três vezes, ou 200 ou 300. E que, apesar do risco de uma coisa tão grave e tão pouco, eu ia dizer democrática, mas não é bem a expressão, tão um pouco consentânea com a eventual expressão do povo em cada momento, apesar desse risco de ser pequeno, o PS opta por não fazer absolutamente nada, não tapar esse risco, por muito fácil que essa vedação fosse. E, portanto, espero bem que não seja assim que o Partido Socialista olha para todos os riscos, que às vezes são grandes, embora pequenos, embora ínfimos, percentualmente, probabilisticamente baixos, mas de risco elevado, que podem, se possam existir na nossa sociedade. Se podemos evitar que o preâmbulo da Constituição seja usado da forma como todos nós aqui parece queremos dizer que não deve ser usado, se podemos evitar isso, porque é que não o fazemos? Porque é que não o fazemos? Portanto, estas duas consciências são duas pequenas vitórias. O preâmbulo é passível de ser revisto, ponto número um. Ponto número dois, sabemos todos que há um risco, enquanto ele não for
não for alterada a sua natureza, não necessariamente a sua redação, a sua natureza, corremos o risco de ele ser usado de uma forma normativa ou interpretativa, para o qual todos estamos de acordo, ele não está feito. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Então, temos o ponto 2, rapidamente, que é aprovar as atas que receberam, portanto, é de 4 de janeiro, é de 26 de janeiro e é de... Agora não tenho aqui a data da outra, e é de 12 de janeiro. Portanto, são as três atas que foram distribuídas. Eu pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém, portanto, aprovadas por unanimidade. Sim, sim.
É brevíssimo, Sr. Presidente. Eu vou só cometer depois aos serviços o artigo citado pelo Sr. Deputado André Ventura sobre o relevo dos preâmbulos, em que se identificam expressamente os três acórdãos em causa, em que, curiosamente, são utilizados para sustentar, para além do artigo 2º da Constituição que o prevê expressamente, o princípio do Estado de Direito Democrático, que era o que era invocado nesses três acórdãos. Acho que farei distribuir, acho que é útil para a interpretação. Vou já enviar por e-mail para a Comissão.
Eu queria antes de ir embora, só para avisar a todos os deputados, nós já decidimos isso na reunião da manhã, portanto, a próxima reunião discutirá, começaremos no artigo 1º até ao 23. Tentamos fazer, independentemente se os fazemos todos ou se fazemos parte, é os direitos, liberdades e garantias e os princípios ficarem coordenados para essa reunião. Eu pedi aos partidos políticos que têm muitos deputados e que vão intervir sobre esses artigos que no início da reunião me deem quais os deputados que falam sobre cada um deles. Muito obrigado a todos e até à próxima.